Helena, o podcast está pronto.
Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade.
Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa?
Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona!
Olá, ouvintes! Eu sou a Alana Azevedo.
E eu sou a Raíla Azevedo.
Podem entrar, fiquem à vontade, só não reparem a bagunça.
Narrador, todo mundo repara a bagunça.
Hoje a gente vai trazer um tema muito polêmico aqui nesse episódio, que é monogamia. Quá, 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 quá! A gente vai falar sobre visita. Pri, você gosta de receber visita em casa?
Eu gosto. É. Gosto de receber, mas avisando antes.
Sim, entendeu? Tem que ter isso.
Né? Não chega, não gosto. Tipo, chegou na hora assim.
Até porque tem uma parada que eu acho que, sei lá, é cultural de você, quando vai receber alguém na sua casa, você quer estar, né, com o celular minimamente
limpo,
arrumadinho.
Né? Aí você faz aquela, tipo, ó, vai chegar a visita, vamos arrumar, dar mais uma. Não que seja bagunçado,
sim,
sujo.
Não, mas às vezes tá as coisas fora do lugar, gente. Me desculpe, mas às vezes a minha casa, por exemplo, eu tenho dois gatos. Se eu vou receber uma visita, eu vou fazer uma aspirada maior,
dar, né?
Limpar mais o sofá. Coisa que às vezes no dia a dia passa batido.
Não, e me desculpe, eu tenho bebê. Então, assim, raramente tá tudo no lugar.
É. Então, assim, se vou receber, tem todo esse preparo. Que não é sempre que a gente tá na disposição
de arrumar, a casa, fazer, né, aquela limpeza.
Tem uma parada que, assim, se você chegar na minha casa, pode estar um pouco bagunçado, mas o banheiro tá limpinho, eu fico em paz. Eu fico muito incomodada com o banheiro sujo da minha casa, entendeu?
Se tiver visita, que você
de
fala,
receber,
a pessoa vai…
Ou então alguém fala assim, ah, tô dando uma passadinha. Não fala isso pra mim, não. Tô dando uma passadinha aí na sua
avisa
casa.
Avisa com antecedência.
Sim. Mas, por exemplo, ah, deu uma passada. Se o banheiro tiver limpinho, eu fico em paz. Eu falo, ó, não deu nem tempo de arrumar a casa. Faz aquela cena, né?
Não, ai, repara,
nossa,
bagunça,
não repara a bagunça.
Né?
Mas o banheiro tá ok. Porque se o banheiro estiver fedido, sabe?
Não tem como.
Cabelado
aquele cheiro
no
de
chão,
mijo.
Aí
aquele mijo
muito,
forte, ardido.
Eu fico muito sem graça.
Não, e aquela pessoa assim, ah, vou usar o banheiro. Pera aí, só um minutinho, deixa eu ver como é que tá aqui.
É, agora falando de visita, tem um tipo, né, que normalmente é composto de pessoa próxima do nosso núcleo.
É.
Do meu, do seu, de você que tá ouvindo. Com certeza você tem um parente que é desse estilo passivo-agressivo. Que vai chegar na sua casa, elogiar, criticando.
Uhum.
Tá entendendo? Tipo assim, nossa, esse móvel, ele é bem bom, né? Apesar dele ser velho, dele tá puído, ele é bem,
né,
resistente.
Ué, você não coloca toalha, não? Na cozinha, na mesa da cozinha? É mesa boa, né? Mas não tem toalha, não?
Não tem toalha, não arranha, não. E vai soltando aquelas alfinetadinhas. Não. Isso me irrita muito, entendeu?
O chão tá limpinho, mas gruda, né? Aqui, ó. Passou muito…
Ou então, tipo, o piso da sua casa é branco. Nossa, piso branco é um problema.
Que é fica, bonito. É bonito, né?
Mas fica, olha só, a cabelada, né? Qualquer coisinha suja, sabe?
Sei.
É o tipo de coisa que você percebe. Às vezes a pessoa nem percebe isso, faz involuntariamente. Abre só um parênteses rapidinho, igual quem tem bicho em casa. Fica se metendo na criação do seu bicho. Ah, ele fica dentro de casa?
Ele dorme na cama, mas
dorme,
não dá muito pelo, não.
É, e aí, dorme na cama. Você vai fazer
vai
o quê?
Fazer
você
o quê?
Vai chorar?
Vai me bater? Quer me apanhar?
Agora, você, se fosse pra fazer uma parada em casa ou na rua, mudando aí um pouco, você prefere que estilo de socialzinha, vamos dizer assim?
Não, a maioria… Vez em quando é bom sair um pouco, mas eu prefiro em casa, tipo,
sim,
juntar… Ah, igual quando você chama, você, André, chama a gente. Ah, vamos fazer mexicano, noite do mexicano.
Eu gosto muito.
Aí, Matheus, ah, noite do hambúrguer, vamos fazer lá? Que a gente tem um amigo que é chefe e ele cozinha
muito
muitas
bem.
Coisas gostosas, a costela. Peçam, galera.
Isso. E você não falou o nome. Não, o Matheus não tá vendendo mais a costelinha.
Não tá?
Acho que ele acabou, porque agora ele tá trabalhando muito e não tá conseguindo. Mas eu tô até lembrando de uma história antiga de um amigo nosso que ele dava várias dessas sociais. É uma coisa meio, né, galeras, né? Eu acho que não combina
jovens
muito com o meu traço da minha personalidade. E aí ele dava as sociais lá na casa dele e ia todo mundo. Ia amigo, ia colega, ia gente
amigo
que falou...
Amigo de amigo.
Ah, eu tô aqui numa casa no bairro tal, vem pra cá. E aí enchia de gente conhecida e gente que ele nunca tinha visto na vida, né? Assim, lotado, vai imaginar 100 cabeças. Não, mas assim,
não, lotado
30
pra
cabeça,
uma casa,
véio.
Pra casa dele, ficava lotado,
eu
né?
Já assim. Acho muito. E teve uma situação que, né, foi até um pouco demais.
Não, um pouco demais, minha filha? Gente, posso falar?
Pode.
Cara, teve uma pessoa, um casal, que tava nessa festa e nem tinha tanta intimidade
Sim.
com ele, mas ele chamou. E a pessoa, gente, o casal entrou no quarto da mãe dele e furunfou na cama da mãe dele. Olha só.
Isso daí pra mim foi
gente,
absurdo.
É falta de
falta
respeito.
Falta de respeito, de noção, né?
Nossa, eu fiquei até com vergonha pela pessoa. Não, e a pessoa acho que nem ligou,
nem
né?
Nem ligou, nem aí pra hora do Brasil, né?
21.
E aí eu vou encerrar essa história estarrecedora, porque foi demais até recordar esse
Nossa,
momento.
Nossa, eu chego chega a tremer.
Pra relembrar de uma outra parada mais recente. Que você passou, né, por uma gravidez.
Sim.
E o período do puerpério é…
Muito difícil, ainda mais que eu passei por uma cesárea. Então,
Sim.
assim, eu ficava totalmente dependente
E como
da minha
que era
mãe.
A visita nessa época? Porque eu acho assim… Ai, gente, desculpa, eu não sou mãe. Mas assim, eu vi com a Raíla de perto… Você não tá no momento de receber
gente,
visita
não tá.
todo instante,
e nem,
né?
Nem a criança.
Sim.
O bebezinho tá ali se adaptando, aprendendo que ele é outra pessoa. Que ele
Sim.
não é grudado com a mãe.
Como que foi isso pra você?
Até que, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, não recebi muitas visitas assim, no puerpério. Mas teve uma situação que a pessoa chegou, falou que ia lá… E assim, é aquele negócio, gente. A gente tá… Eu não conseguia nem pentear meu cabelo, eu não conseguia. Eu só queria sobreviver.
Sim.
Era um dia de…
Passar por aquilo,
só
né?
Só mais um dia de luto. Porque a maternidade, quem é mãe vai entender, né?
Dias
a gente
de lutas
ama,
e
mas
dias
gente...
de lutas, né?
Dias de lutas, dias de luta. E a pessoa foi. E eu não podia fazer nada.
É.
Né? Fiquei só… E outra coisa. Aí, tá dormindo. Aí tenta acordar, porra.
Nossa.
Acordar um recém… Gente, a pessoa pariu. Não vá visitar a pessoa logo após ela dar a luz. Não vá. Que saco. Espera.
Nossa,
espera passar. Porque,
um
na
tempinho,
verdade,
né?
visita… É bom o neném, o bebê, só depois de 3 meses, sabia?
É.
Que os médicos falam que é mais pra ele mesmo, pra proteção dele.
E aqui
porque
a gente
ele não
tá falando nem de um mês depois, não. Foi dias, né?
Nossa, gente.
Ai, é muito complicado.
Não, não dá, não dá.
Não,
não
dá.
Não faça isso. Eu só não vou passar por isso de novo, porque eu não vou engravidar mais, em nome de Senhor Jesus.
É. Não vai, Pri, dar um irmãozinho
não,
pro Dudu?
Não, agora eu tô querendo um sobrinho.
Infelizmente, desse mato aqui, não vai sair cachorro. E aí, nesse lance de visita, tem também o caso daquelas que chegam, tipo assim, em horário de almoço.
Gente,
nossa,
pô, você não tá…
É desespero, não,
não é?
Não é
questão, porque senão os outros vão falar assim, nossa, mas aí elas não gostam de receber visita. Não é isso.
Mas a visita…
Avisa.
Primeira coisa, não é que não gosta de receber. Visita, o próprio nome já diz. É visita, não é alguém tipo… Você, eu não considero visita. Porque você chega na minha casa a hora que for. E é isso aí. Eu
mas
tenho...
e eu te aviso.
Não,
mas
e é, você
né?
avisa.
Eu não chego
Não, mas você
assim.
Fala, Lana, não tô indo aí. Mas ainda assim, eu dou um jeitinho. Você sabe, né? Que eu falo, tá bagunçado. Vou só limpar ali aquele negócio e tal. Mas quando é uma visita que você gosta… Só que não faz parte, assim, do teu convívio diário… Pra mim, isso daí é a Lana, pessoa física, falando aqui. Eu vou querer deixar as coisas ajeitadinhas, entendeu?
Igual, às vezes, essa é a questão de visita na hora do almoço. Às vezes você não tá esperando.
Não
você
tá.
fez só um pouquinho de comida.
Sim.
E você não está esperando. E chega lá, tá a pessoa…
Por exemplo,
né?
a gente mesmo. Eu moro com o André, você mora com o Pedro. Só que o Pedro trabalha de dia, então você fica praticamente sozinha. O almoço seu… É pra uma pessoa e olha lá.
É.
Aí imagina, do nada, eu viro e falo, Raíla, sem te avisar, tô aqui na sua porta, mesmo
na
sendo
hora do
eu,
almoço,
na hora do almoço.
Eu vou falar, compra marmitex pra você.
Mas aí imagina ser uma pessoa que você não tem, assim, esse nível de... Sua mãe, chega a tia Valéria com 5 tias que estavam lá em casa e resolveram ir lá te visitar. Ah, a gente tá aqui na porta da sua casa com as suas tias.
Nossa, mas depois minha mãe vai ouvir.
Não, isso
minha
não
mãe...
é inconveniente?
Muito,
muito. Muito inconveniente. Eu fico
Demais.
Lembrando, cara, na época que a gente fazia trabalho. E assim…
Do colégio, né?
Do colégio. A Letícia, nossa amiga, véi. Não, a Letícia era sem noção.
Letícia, gente.
A gente tinha um grupo de 10 amigos. Aí,
todos adolescentes, famintos.
É, que comia igual a broca. A Letícia não falava assim, ai, vamos fazer o trabalho lá em casa. Quando você fala, vamos fazer o trabalho lá em casa, eu imagino o quê? Minha mãe já está avisada.
Já avisou, já tá ciente. Tá tudo.
Aí, ia a turma...
Saía do colégio, a gente saía meio-dia, por
o
aí.
O bonde pra ir pra casa da... Eu lembro de uma vez que a gente chegou lá, umas 8 cabeças. E a mãe dela só esperando ela pro almoço. Aí a Letícia... Mãe, cheguei! Chegou com a gente lá. Aí a Letícia... Aí a mãe dela... Ué, Lê, você não me avisou que ia vir mais gente.
A gente que ficava com a cara rachada.
Aí eu falava, Letícia, larga de ser maluca,
e a gente era pobre, ferrado, não tinha nem dinheiro pra comprar
marmitex.
Adolescente,
né? Nem sabia que era marmitex naquela época.
Marmitex,
né?
Era coisa de rico.
É. E aí, eu lembro nitidamente dessa vez que a gente foi fazer o trabalho e rolou essa parada, né? Que aí eu fiquei pensando, se eu faço isso lá em casa, minha mãe só me dá uma olhada atravessada que eu vou entender na hora.
Mas é aí
e a mãe dela era muito boazinha, né?
É,
ela falava,
mãe
não
da Letícia fazia e ficava martadinha. Não esperava,
você não tava,
né?
Esperando,
a gente,
né?
Falava, Letícia, como é que você faz isso? Avisa!
Adolescente cumprindo seu papel de ser sem noção, né? E já que a gente tá falando de colégio, eu vou voltar um pouco mais ao passado. Como a gente estava dizendo aqui, a gente nunca foi de levar pessoas para casa sem avisar.
É, a gente
jamais.
Sempre teve um senso. A gente sempre teve noção.
É, porque...
Eu e a Lana não somos pessoas sem noção.
Isso daí, ó, Deus é testemunha.
Eu posso ser tudo.
Eu posso ser
calejada,
uma pessoa horrível.
Imunda. Mas eu não sou sem noção.
Eu não sou sem noção. Tipo, ah, eu vou sair do colégio, vamos lá em casa, gente. Nunca fiz isso. Se aconteceu de alguma vez, foi pessoa que, tipo, foi a outra pessoa que foi sem noção e eu não soube reagir.
Reagir, que você
tipo
a gente
assim,
trouxa.
É. Ah, eu tô indo pra casa, ah, eu vou lá pra sua casa, vou aproveitar pra almoçar. E eu fiquei
vou
sem reação.
Vou filar a boia, hein?
É, já aconteceu isso e eu ficava totalmente sem reação.
Só esperava aquele olhar de julgamento da tia Melinha e assim, é o que tem, mãe. Depois eu vou...
Seguir a vida,
vou,
né?
Nossa.
Encarar as consequências, né?
Consequências. Eu lembro uma vez nesse negócio de colégio, que teve uma pessoa que você vai lembrar. Não vou citar o nome, mas era de Getúlio Vargas.
Sim.
E eu chamei uma vez, foi lá em casa. A menina já saiu subindo a escada, entrando pra tudo quanto é lugar. Falei, que é isso?
Nossa, sem
aí
noção.
Aí a minha mãe chegou e falou, nossa, entrona. Se eu não me engano, ela tinha bolo assim, ela já saiu pegando.
Que isso?
Graças a Deus, a amizade não seguiu em frente.
E porque tinha o detalhe, que era o seguinte. Quando a gente ia receber algum amiguinho em casa, tinha que arrumar a casa, né? A casa da vovó era grande. Então, a gente ajudava também. Que a minha mãe falava, vai receber, né?
É.
Pode dar um jeito aí nisso.
Sempre tinha um lanche, né?
É. Só que era aquele lance, tipo, vai fazer o trabalho na cozinha? A gente usava a cozinha, a pessoa quer ir no banheiro?
Vai no banheiro,
entendeu? Não tinha esse negócio de, ah, sair mostrando...
Tour pela casa.
Que é uma parada, vou até entrar nesse detalhe depois. E aí, você falou dessa menina, eu lembrei também de uma amiguinha que eu tinha na época de colégio, que foi fazer trabalho lá em casa. A gente era novinha, devia ter uns 10 anos. E aí, assim, ela foi também, abrindo as portas. Ai, deixa eu ver, esse quarto aqui é de quem? E eu assim,
gente,
nossa, minha mãe vai me matar! Porque,
espero,
né,
que ela tenha mudado, que ela seja uma adulta consciente hoje em dia.
É, mas isso é coisa de criança sem noção. Agora, voltando nesse lance de tour pela casa, é um hábito, né, das pessoas.
Sim.
De tipo, você chega na minha casa, eu vou te mostrar, ó, esse daqui é o escritório. Eu fiz isso quando eu me mudei pra cá, porque foi a primeira vez que eu tava, tipo, saindo de casa. Eu não fazia isso lá na casa da vovó. Você fazia?
Não.
Jamais.
Não, mas você fez também com gente da família.
É, mas então, as pessoas acho que fazem isso, assim. Ó,
quando
vou receber,
tá de casa...
amigos. Tô de casa nova, me mudei.
Uhum.
Gente, ó, aí aqui ficou o escritório, aqui ficou o banheiro, nananã.
Mas agora
vai
receber uma visita, assim, que você não tem tanta intimidade. Vem cá, deixa eu te mostrar a casa.
É.
Jamais.
Mas
jamais.
O que eu acho engraçado é que isso é um hábito comum entre as pessoas. De chegar na casa do outro e as pessoas saírem apresentando como que é a casa.
Mas será que... Eu acho que é pessoa mais velha,
não,
antigamente,
de
né?
Gente
não?
Nova também faz isso. De vai em apartamento, deixa eu te mostrar meu apartamento. Vem aqui conhecer. Falando ainda de amizade, que era engraçado... Quando, principalmente, a Júlia tava lá em casa, ou na sua casa, a tia Valéria começava a brigar.
Nossa, ô Júlia, você ajuda sua mãe em casa? Que eu não sei o quê. E eu, ah, mãe, deixa eu sair, que não sei o quê. Aí era aquela bate-boca e a Júlia lá paradinha, coitada, com o olhar parado.
É.
Tipo assim, só querendo sair.
É.
Aí ela, tadinha, a Júlia foi, ó, tinha um dia que ela me ajudava a arrumar a cozinha pra poder sair. Nossa, a Júlia já me ajudou a arrumar a casa. Coitada, Júlia, eu vou te recompensar um
cara,
dia.
Mas isso era muito engraçado. Tanto que teve um vídeo de uma criadora de conteúdo que eu amo ela, a Larissa Glória, eu não sei se é assim que fala o nome, que ela exemplificou exatamente isso. Quando sua amiga tá na sua casa e aí a sua mãe começa no bate-boca com você. Você faz isso em casa? Você trata a sua mãe desse jeito?
É,
porque ela é nossa mãe todinha. Júlia, eu tenho certeza que seu guarda-roupa... Não, vem cá, Júlia. Olha o seu guarda-roupa.
Abria.
É assim? Você deixa suas roupas tudo jogada?
Mandava, na época que começou o grupo de família, tirava foto do nosso guarda-roupa, tudo jogado.
Mas agora...
Chegou a um ponto que alguém esqueceu uma calcinha pendurada no banheiro, a pessoa tirou foto...
Mentira.
E mandou no grupo. Da família, olha aqui como que é porca, essas meninas porcas.
Nossa, não lembrava disso.
Eu lembro.
Mas agora
e a calcinha
minha...
era sua.
Era minha?
E eu te defendi no grupo.
Obrigada, Pri. Agora, em minha defesa, o guarda-roupa cavucado, lixão da minha Lucinda, sempre foi a tua parte.
Gente,
sério.
Eu não sei o que que acontece. Eu arrumo aquela merda, quando eu vejo, eu já saio pra um outro portal. Pergunta se hoje é assim.
Sim.
Sim.
É, né? E agora, sabe o que eu lembrei? De uma blusa
eu vou
branca.
Arrumar. Que blusa
que
branca?
Que você sabe muito bem qual é. Eu nunca mais vi essa blusa, cara. E
que
ela era
blusa?
Nova. Ela era um croppedzinho e
não.
Tinha abertura na lateral e ela era de manga. Onde tá minha blusa? Você que pegou.
Eu te devolvi.
Raíla.
Eu te devolvi. Alana, eu usei, lavei e te
mentira.
Devolvi.
Mentira. Não. Falando sério e sem mentira, você sabe que você não me devolveu essa blusa.
Posso falar? Confessar aqui, eu lavei, eu manchei ela.
Mentira!
E eu botei pra doação. Desculpa, falei. Tô leve.
Sério?
Mentira.
Verdade. Nossa, você fez isso!
Eu vou te dar outro cropped. Manchou o negócio.
Nossa!
Eu fiquei com medo de você me bater. Eu fiquei com medo de retaliações. Fiquei com medo.
Que ódio!
Eu vou te dar outra.
Que ódio. Eu usei pouquíssimas vezes aquela blusa, ela era nova.
Mas não fui eu que... Que manchei a blusa. Não foi.
Nossa,
eu.
Agora eu fiquei chateada, tá? Fiquei chateada que você escondeu isso de mim.
Dá um abraço.
Não,
foram
nossa.
Anos. Foram anos. E toda vez que você chegava, eu falava, eu vou procurar, não tô achando.
Não, teve um dia que eu fuxiquei seu guarda-roupa de cabo a rabo atrás da blusa e eu não achei. E você sonsa. Você doou a minha blusa.
Eu coloquei no meio pra me livrar logo do corpo. Pra você não achar. Pense, o que, que você pegasse, se você pegasse aquela blusa manchada?
Você
desde que eu usei o seu boleirinho em 2010 no trote da faculdade... E você joga na minha cara até hoje? O que, que você não ia falar da blusa?
Ia falar mesmo. E agora, lembrando do boleirinho, só pra não parecer, nossa, a Alana é chata, ai, a Alana é assim, manchou sem querer. Sabe o que, que ela fez, gente? Eu tinha um boleirinho, era a época que o boleirinho era moda, em minha defesa. Eu não uso mais. E ele era rosinha de florzinhas, de babadinho, super brega, mas eu amava e usava pra sair. A Raíla foi... Pegou o meu boleirinho novo e foi pro primeiro dia da faculdade, que era não
posso?
Levanta a mão, deixa
posso?
Eu terminar. Você não pode. Agora você não tem direito de fala aqui. E
eu
ela
vou
foi.
Me defender. Eu vou me defender.
Véi,
réplica.
Primeiro dia da faculdade, ela foi com o meu boleirinho novo. Ele voltou escangalhado.
Primeiramente, eu fui no primeiro dia de faculdade, arrumadinha. Eu
você
peguei
sabia que era
trote. Mas eu não ia participar do trote. Aqueles trogloditas me pegaram. Quando eu vi, eu já estava recebendo óleo na cara e já estavam puxando o boleirinho.
Cara, o boleirinho ficou... Parecia de pé. Ele
mas
foi
é
pra
sério.
Tamanho, nem
é uma
sei.
Coisa que eu fico falando. Como que eu pude ser tão trouxa? Porque eu falei que eu não ia participar. Quando eu vi, já estavam tacando coisa, um monte de coisa em
e
mim.
E detalhe, agora eu vou falar outro detalhe. Ela não tinha me falado, tá? Mais uma vez, ela não falou que pegou o boleirinho.
Alana.
E aí,
Alana, eu te
sabe
avisei.
Como eu descobri?
Ah, como que você
com
descobriu?
Foto sua no Orkut, sentada no chão, o meu boleirinho todo sujo.
Porque eu lavei e devolvi.
Devolveu. Nossa, véi, eu quero outro boleirinho. Não importa se eu não vou usar hoje, eu quero um
eu
boleirinho.
Eu vou mandar confeccionar, porque nem existe mais boleirinho pra vender. Eu vou mandar.
Você vai se virar. Tá vendo como que você me desestabiliza?
Mas isso daí é coisa de primas, irmãs, quem nunca, né?
Não,
vem
não.
Cá, me dá um abraço.
Não vou te dar abraço.
Quem que é minha campeã? Não. Fala pra mim, hein?
Não vou te dar abraço.
Hein? Olha aqui
você
pra mim.
Você me irritou de eu saber agora que você doou a minha blusa.
Pelo menos eu doei, eu não joguei fora. E aí?
Nossa, sério, eu tô passada.
Mas ela ficou uma mancha que não parecia que era manchado, parecia que era da blusa. Só que eu falei, a filha da puta vai perceber, vai vir da minha cara.
Chega desse assunto, né?
Chega. Chega você porque tá nervosa, porque você vai dar na minha cara agora.
Você sabe que você me abalou. Você, depois disso, você vai fazer massagem no meu pé.
Não vou.
E na minha mão.
Não
e nas
vou.
Minhas costas.
Sem continho.
Tá. Vamos trocar o assunto, né? Mudar o clima, que eu acho que baixou um pouco o astral. Você agora me deixou um pouco afetada. Como vocês sabem, né, gente? Vou para um outro tópico agora, outra nuvem desse podcast, desse episódio. Eu e Raíla, a gente sempre foi Jeca Tatu, né?
Sempre.
E aí, quando chegava pessoa lá na vovó, a gente se escondia, né? Como todo adolescente fazia. Só que eu lembro de uma vez...
Todo adolescente não devia fazer isso.
Ah, não. A maioria faz.
Não, Lana, a gente se jogava. A gente rastejava.
Pri, mas as pessoas, eu descobri que muita gente já fez isso. E eu lembro da seguinte vez que alguém bateu no portão. A gente estava arrumando a cozinha. Aqui, ó, a mão com sabão.
Cheia de...
Foi só tipo... Tan, tan, tan. Na mesma hora, nem sei se a gente fechou a torneira. Foi tipo...
Saiu correndo e deixou a cozinha lá.
Deixamos a cozinha.
Corremos pro quarto e ficamos
lá
esperando a pessoa.
No quarto, o quarto trancado. E eu me arrependi amargamente, porque eu saí correndo tão rápido que eu deixei meu celular pra trás. Então eu fiquei 2, 3 horas, que pareciam dias...
Eternos.
Sem o meu celular lá.
Nossa, eu fiquei lá parada
esperando.
Também. E depois a gente ainda teve que arrumar a cozinha, né?
Teve que arrumar a cozinha.
Teve outra vez que eu era criança e chegou um tio que eu não tinha muita intimidade lá na vovó. E não deu tempo de eu correr, não deu tempo de eu me rastejar. E o que eu fiz? Lutei com as armas que eu tinha. Eu simplesmente deitei no sofá e fechei o olho, fingi que eu tava dormindo. Só que ele chegou, aí ele falou assim: ah, nossa, como que tá crescida, tá... Tá dormindo. E eu aqui, ó.
E eu aposto que você achando que tava super ali, fingindo que tava dormindo, e o olhinho devia estar tremendo, a boca rindo.
É, porque era criança,
sim.
Ele deve ter reparado.
Com
e eu fiquei
certeza.
Lá, fiquei imóvel até ele ir embora.
Ficarei imóvel até que me entendas, né? Agora, uma visita, né? Uma não, algumas que a gente amava receber. Era a tia Sônia, quando ela não morava com a gente.
Sim,
porque a tia Sônia foi morar com a gente e tal. Mas antes era de Campo Grande. E quando ela vinha no Natal, era uma festa, né?
A tia Sônia vinha em dezembro, passava dezembro aqui. Nossa, era muito bom. E eu lembro, eu só dou bola fora, sabe? Eu cheguei e falei assim, o que acontece? Tia Sônia chegava em dezembro, no Natal. Né? E na época de fartura, a gente ia no mercado com ela. Ela pegava
adorava
Kinder
mercado.
Ovo. Tia Sônia adorava comprar Kinder Ovo pra gente.
Não, e ela, a compra
não,
dela
e
era
a tia
aquela
Sônia
compra,
era
né?
Era aquela compra cheia.
Sim.
E ela comprava o bacalhau pra ceia. E ela fazia o bacalhau. Então, toda vez que ela ia pra lá, era a tia Sônia que fazia. Aí eu cheguei uma vez e falei assim: ai, tia Sônia, que saudade que eu tava com a senhora. Esses dias eu fui no mercado e aí eu passei perto, senti aquele cheirinho de bacalhau e lembrei da senhora. Aí ela, por quê? A tia fede?
Nossa,
falei, não,
senhora.
Tia Sônia. Aí eu fui explicar. Teve uma vez que eu falei pra ela também: tia Sônia, seus olhos são tão bonitos, são azuis, ela é catarata. Falei, gente. Aí eu parei.
Fica quietinha, né, Pri?
Deixa eu ficar quieta, deixa eu ficar na minha.
Mas era muito bom. A tia Gita também, né, quando ia visitar a gente. E tia Gita era daquelas tias que, tipo assim, a gente ficava feliz com a visita e feliz que ela sempre dava um dinheirinho. Aí ela chamava no cantinho: minha filha, vem cá. Eu já ia fingindo que, tipo.
É que nem sabia.
Ah, ah.
O quê? Me chamando?
Eu? Sou eu? Aí ia lá, assim, segurando pra não rir, porque eu já sabia que ela ia molhar a mão
aí
da
ela
gente,
ela passava,
né?
E a gente gastava tudo com lanche.
É, era só com bobeira.
Naquela época.
Vamos, então, passar mais um pouquinho de raiva.
Vamos.
Lembrando de novo, né? a gente não tem como fugir do colégio, porque a gente foi fazer trabalho na casa de uma menina, que eu não vou citar o nome, nem vou citar a série. E simplesmente, tipo assim, na nossa casa, quando a gente ia fazer trabalho, pelo menos era assim no ensino médio. É. Eu vou te receber na minha casa, eu vou fazer o lanchinho pra papá.
Se fosse na hora do almoço, vai almoçar?
Vai fazer almoçar.
A nossa mãe fazia,
hoje,
né?
Hoje em dia é diferente, né? Às vezes vai fazer uma social, alguma coisa em casa. Dependendo, cada um leva uma coisinha. Mas enfim, funcionava assim. E aí, quando a gente foi fazer o trabalho na casa dela, os pais dela não estavam em casa. Então ela falou, vamos passar no mercado e a gente compra e divide e faz alguma coisa.
Sim.
Nesse caso, pra mim
okay,
também, beleza.
Né?
Tipo, pô, não tinha nada na casa dela. A gente ia fazer o trabalho. Então, se a gente queria comer, vamos comprar uma paradinha e a gente faz. E aí era almoço que a gente decidiu, né?
Uhum,
não foi?
Foi.
Só que, o detalhe, gente, não compramos...
Conta que me dá até
não
até
compramos
pressão,
apenas, tipo
cai.
Assim, as coisas pra gente comer. A gente fez uma mini compra pra
Sim,
casa
gente,
dela.
Ela
comprou, tipo assim,
arroz,
rolo de papel higiênico de 6 unidades.
Arroz,
a gente foi otária, né?
Feijão, óleo.
Foi tudo.
Não, ainda falou assim. E a pessoa ainda falou assim, não, tem que comprar mais pro almoço, porque ainda tem que ficar pra janta, pro meu pai e pra minha mãe. E a gente chegou... Na casa dela, a gente ainda teve que arrumar uma cozinha imensa pra começar a fazer o almoço.
Cara,
e depois fazer o trabalho.
Me desculpa, mas eu achei sem noção da parte
não,
dela.
Não, muito sem noção.
Você
e a
também?
Gente foi muito da trouxa de ter aceitado isso. Só que a gente era nova,
um pouco,
né?
Otária.
Bem otária.
Invertendo um pouco o papel, que tipo de visita você é na casa dos outros?
Eu sou uma visita tranquila. Sério, eu sou de boa, a pessoa não precisa se preocupar. Eu não vou passar do meu limite. Eu sei até onde meus pés podem ir. Eu não vou chegar. Eu não... Gente, eu odeio incomodar. Eu odeio incomodar. E eu sou aquela pessoa assim, você quer ajuda? Quer alguma coisa? Uhum. Porque eu fico incomodada de eu estar incomodando
Sim.
a pessoa. Eu sou muito tranquila.
Tirando a vez da casa da sua amiga, né? Que você vomitou na roupa
não,
da mãe dela.
Não, mas aquele dia, eu não estava acostumada a beber. Não estava. Meteram bebida em mim, negócio de cu de burro. E eu vomitei no sapato da mãe dela.
E não deu pra limpar?
Não lembro. E eu fui dormir, ainda dormi na casa dela, dormi lá na cama da mãe dela.
Isso porque você é uma visita que não gosta
gente,
de me
incomodar. Gente, eu era adolescente, né? Adolescente não, já tava na faculdade. Né? Mas início
de
bebedeira...
Foi uma situação pontual,
parte,
né?
Foi uma situação à parte que não costuma acontecer.
Agora eu vou dar uma dica, tá? Quando você estiver na casa de alguém que você nem tem tanta intimidade, dê aquela dor de barrigazinha... O que eu faço? Eu costumo fazer. Eu vou primeiro no banheiro. E aí, ou faço um xixi, ou finjo que fiz alguma coisa pra eu ver a potência da descarga. E dou
Sim,
a descarga.
Importante.
Aí eu falo, meu cocô vai descer de boa. Não vou passar vergonha. Porque imagina, você tá na casa de alguém...
Tem que pedir fulano, dá
faz
um balde.
Faz o número 2 e tem que pegar balde.
Nossa, que vergonha.
Humilhação. Então, eu faço isso.
E é igual quando você vai dormir também na casa de alguém, né? É uma outra dica... Faça o seu cocô e depois toma banho. Tipo assim, ah, vou levar minhas coisas. Segura. Segura o cocô
Sim.
até na hora do banho. Que aí você, o cheiro vai embora.
É uma boa saída. E eu vou trazer uma informação que eu não queria. Mas eu não posso deixar de lado isso daqui, ocultar. Que eu li, eu fiquei traumatizada. Então eu quero traumatizar os outros também. Que tem caso de você vai receber na sua casa a visita de um rapazote, de alguém... Né? E já aconteceu, li relatos de homens lavando o pau na pia e enxugando com a toalha de rosto.
Que isso, gente?
O que Jesus acharia disso?
Não é brincadeira. Imagina se isso daí
Existe
já aconteceu
isso?
com você. Eu já li. De
gente.
Pessoa que vai lá, ó. Ah, nossa, vai rolar alguma coisinha?
Nossa.
Não vai banhada? Lava o pau na pia.
Ai, que nojo, porra.
Horrível.
Gente, porco,
horrível, né?
Sem higiene.
Desculpa, gente, trazer isso daqui.
Nossa, agora você me embrulhou o estômago.
E com essa informação que nós vamos pro nosso...
Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon.
Pri, posso começar?
Pode.
Eu tô pensando no seguinte, eu acho que você já sabe. A gente tava de olho em uma casa... Foi até visitar, a casa tava boa, entendeu? Legal, maneira, e a gente nessa função de se mudar, né? E aí, a mulher da imobiliária falou: ah, tem uma pessoa na sua frente. Ela tá aí vendo ainda a documentação pra ver se vai rolar ou não. Você já tá até com uma cara de dor, né? Porque foi dor e sofrimento. Poxa. E a documentação da indivídua foi aprovada. A gente não conseguiu a casa.
Minha filha dá carteirada. Fala, você sabe quem você tá falando? 139 mil seguidores no Instagram. A Lanitia conhece?
Você conhece?
Olha lá meu Twitter.
Boa, Pri.
Dá carteirada.
Vou fazer isso.
Joga nos peitos dela.
Você, a gente joga essa mania de joga. De onde você tirou isso?
Do Diogo Defante, gente.
Ah,
eu amo o Diogo Defante.
Joga nos peitos do pai, né? Você ficou falando
joga
isso.
Joga nos peitos do teu pai.
Aí agora eu fico repetindo
o
também.
Diogo Defante é muito bom.
Mas esse é um momento refletindo que eu trouxe pra hoje, que eu tô chateada. Que, cara, foi a melhor casa que a gente viu aí dos últimos meses, que a gente tá nessa procura e não conseguiu.
Cara, mas ó, decepção não mata. Ensina a viver. Levanta a cabeça e segue em frente.
Obrigada, Pri. O que você tá pensando agora?
Tô pensando que eu tenho 31 anos e eu tenho pavor de mexer na panela de pressão e eu preciso fazer feijão. E eu vou ter que pedir pra minha mãe fazer pra mim. Que vergonha.
Sabe o que eu faço? A gente já fez aqui em casa. Feijão na panela elétrica de arroz. E funcionou.
Mas dá certo?
Deu certo. Deu certo.
Quanto tempo que ficou?
Ah, não lembro, que já faz um tempinho. Que agora
a minha
gente
panela
pede
tá fuleirinha, menina. Não vai aguentar,
a de arroz?
Uhum.
Mas você faz pouco arroz, que é só pra você e pro Dudu, não é?
Não, mas é feijão.
Então, você faz o feijão na panela de arroz. Não
vou
precisa
tentar
ser muito.
Gente, mas é sério, eu tenho pavor.
Eu também não gosto,
de
me desculpa.
De eu tenho pavor.
Esse traço de vida adulta eu ainda não trouxe pra minha.
Você sabia
minha
que
rotina.
Nos Estados Unidos é proibido panela de pressão?
Não sabia.
Agora você tá sabendo.
Encerramos, né, Pri?
Encerramos. Eu
pessoal,
tô com uma vontade de dar um arroto.
Não, não faz isso, não.
Posso?
Não.
Tô zoando.
Já sabem, né? Compartilhem esse episódio, comentem o que vocês acharam utilizando a hashtag. Dona Helena Podcast. Nosso Instagram, Pri.
@DonaHelenaPodcast.
E lembrando a vocês mais uma vez que agora nós estamos com o Apoia-se. A nossa programação para apoiadores inclui um episódio extra que sai às terças, newsletter que sai às quartas e a novidade da vez...
Umbral FM. Essa voz aqui que vos fala veludada com inglês potente, formada em Harvard School, cantando pra vocês.
Hits internacionais.
É isso aí, minha gente.
Ficamos por aqui. Até a próxima.
Toque, toque, toque. Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não. Minha voz é muito parecida com a da Sandy.
Uhum.
Você vem na pagodeira, vai curar sua canseira. Vem longe do meu colchão. Ô, mariquinha, abre a porta e não reclama. Mostra que você me ama.
Já tá ficando horrível. Chega. Não, sério.
Abre a porta, mariquinha.
Nossa!
Eu não abro, não!
É Pavarotti.
Por que você faz isso?
Eu não tenho vergonha na minha cara.